libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse capítulo que nós estamos estudando no livro Libertação, que é o nono, Perseguidores Invisíveis, é incrível. Porque no primeiro momento pode até nos assustar, né? Essa perseguição toda, André Luiz descrevendo como eles são, como é que eles agem. Dá a impressão que nós estamos assim perdidos nas mãos desses obsessores, pela capacidade, pelo poder que eles têm de manipular, de entrarem na nossa casa, de se aboletarem na nossa casa, de fazer... O que que eles fazem? Eles adoecem. Eles chegam, às vezes, até às vias, de fato, de matar mesmo uma pessoa. E a gente fica, meu Deus do céu, onde é que está Deus que permite tudo isso? Onde é que está o tal anjo da guarda? Mas o Gregório, que é o chefão aqui das trevas, né, dessa cidade, ele fala uma coisa muito importante, que todas as pessoas ligadas a essa cidade das trevas foram pessoas que não deram valor à vida. E aí, por afinidade, elas acabam ficando presas nas malhas desta comunidade, desta cidade. E nós precisamos pensar, começar hoje o dia fazendo uma reflexão, se nós estamos dando valor à vida, se nós damos valor à nossa família, aos nossos problemas, sem querer diminuir a dor de ninguém. Muitas vezes nós julgamos que o nosso problema é o maior do mundo e nos achamos assim injustiçados. Quando, na verdade, nesse livro, que a Margarida está passando por um processo de dor muito grande, não é todo mundo que tem na sua casa, passando a sua filha querida num processo de obsessão, levando ela à loucura, numa dor angustiante, a família toda angustiada. Isso é uma dor muito grande, mas essa dor é compatível com as escolhas dela, é compatível com o passado dela. O importante é que, como ela, espírito, deseja melhorar, a ajuda vem.
Com certeza.
Porque esse livro trata dos benfeitores querendo ajudá-la. E eles conseguem, inclusive, desmantelar uma cidade no mundo espiritual para ajudá-la, simplesmente porque ela quer ser ajudada, mas ela quer mesmo. Então, veja, se nós desejamos de verdade ser ajudados, a ajuda chega. Só que ser ajudado é a maneira da lei divina, não é a nossa maneira. Porque muitas vezes, outro dia eu escutei uma pessoa falar: ah, Berenice, esse negócio do evangelho no lar, isso não adianta não, porque eu já faço evangelho há mais de 10 anos e nada aconteceu. Olha, se você não tivesse feito, de repente poderia estar muito pior a sua situação.
Eu tenho que ver o que é tudo e o que é nada, né?
Exatamente.
O que é tudo e o que é nada. Essa avaliação que a gente às vezes não tem, assim, a gente vai vivendo de uma forma tão automática que a gente não faz avaliações. Onde daria, né? Onde daria minha vida se eu continuasse a andar, se eu conhecimento da doutrina, né? Onde estaria a minha vida se eu continuasse aí no mundo sem ter o apoio da família? Se eu não tivesse um emprego, é só a gente tirar algum fator que a gente acha que é comum. Nós, no programa gravado, a gente está, assim, saindo, né, de uma semana que teve a jornada de Francisco de Assis, que é um trabalho de Teresa d'Ávila, de lanche de inverno, cobertor, aquela questão toda. E eu já até relatei isso, mas é muito bom a gente meditar. Junto ao cobertor, ao lanche, tinha um kit de higiene. Shampoo, né? Condicionador, escova, pasta, sabonete, essas questões assim. E o que que você espera daquele companheiro que é o habitante de rua, né? A primeira questão é a comida, porque chama atenção, né? Um lanche suculento, né? A comida e o agasalho. Mas um dos companheiros, quando recebeu o kit de higiene, ele olhou e falou assim: nossa, vou poder escovar meus dentes. E imediatamente ele abriu Pegou a escova, botou pasta e saiu correndo para escovar o dente. Olha só, gente. Aquilo ali foi uma lição pro grupo. Por quê? Porque nós, em maioria, a nossa escova de dente, a nossa pasta de dente, do jeito que a gente quer, está lá. Então é como se sempre existisse e a gente não acha que isso é um tudo que a vida está me dando, né? Então você, ah, pois é, tá vendo? Ó, eu não tenho nada. E a gente não sabe o que é o nada, e a gente não sabe o que é o tudo, né? E aí, quando eu deixo de valorizar, eu estou, assim, boicotando momentos de alegria, de gratidão, de felicidade mesmo.
É,
né?
E realmente, até agora, uma coisa que me marcou muito nesse livro foi o Gregório falar que estão lá nessa cidade, isso, trevosa, sofrendo, as pessoas que malbarataram a vida.
Exatamente.
E muitas vezes, malbaratar a vida é quem nunca deu valor a um escova de dente.
Exatamente, é. A um banho, né? A um alimento, essas questões todas.
Exatamente. E aí, o André Luiz fala, né? Que a curiosidade dele estava assim.
Enorme.
É. E aí, descendo a porta do elegante santuário, observei estranho espetáculo. A turba de desencarnados em posição de desequilíbrio era talvez 5 vezes maior que a assembleia de crentes em carne e osso. Então veja, ele está aí numa igreja, eles estão indo assistir uma missa e ele está assim impressionadíssimo. Isso. É interessante que naquele livro aconteceu na Casa Espírita. Fala sobre isso, tem um outro livro também, Na Seara do Bem,
isso,
que mostra sobre isso, a quantidade de espíritos zombeteiros que ficam à porta dessas instituições, de centro espírita, de templo religioso, sendo que em alguns lugares eles têm acesso e outros não têm. Em centro espírita, muitas vezes eles entram acompanhando quem? Os frequentadores, os médios que abrem todas as brechas, eles trazem com eles esses amigos afinizados e acabam entrando e fazendo um estrago muito grande, né? Então, nós somos responsáveis pela casa espírita, pelo templo religioso que a gente frequenta. Se nós levamos lá para dentro espíritos bagunceiros, nós vamos ter que dar conta algum dia. Como é que é isso? Quando a gente abre as brechas da maledicência, da fofoca, da confusão, muitas vezes a gente leva até a descrença para dentro de uma casa espírita, né? Eu já vi pessoas assim levarem questões duvidosas que abalaria uma certa...
causaria credibilidade, né, da casa.
Isso, exatamente. Então, a gente tem que ter cuidado com o nosso falar, porque nós somos responsáveis por abrir brechas para essas invasões. E aí o André Luiz fala, compreendi logo que, em maior parte ali, se achavam com o propósito deliberado de perturbar e iludir. Então, veja, eles estão com esse propósito. Agora, eles só vão perturbar e iludir quem está nessa mira, né? Mas a gente pode falar assim, mas ninguém gosta de ser perturbado e iludido. Será mesmo? Né? Quantas vezes nós queremos ser iludidos?
E assim, estou no lugar sem não estar no lugar. Nos lembramos, aqui no Missionários da Luz, que foi uma obra já estudada, no momento que ele trabalha a questão da incorporação, daquela reunião toda, então tinha uma senhora preocupada com afazeres domésticos. Então a criatura estava ali fisicamente, mas a cabeça dela estava em outro local, né? Então muitas vezes eu estou assim. Outra vez eu vou para observar os outros. Essa de Queiroz, ele é muito interessante, que na sua obra, né, ele é um escritor realista, então ele tem um embate, é um escritor português, um tanto com as que umas questões da igreja. E aí, ele, em algumas obras, ele coloca a pessoa rezando um terço, mas olhando assim. E aí, lá vem ela de novo, com aquela roupa que tá repetindo. Aí, fulana, é uma sirigaita. Aí, ele intercala na oração, quer dizer, na prece maquinal, né? Na repetição do texto, algumas observações, que na verdade é o quê? É perturbação e ilusão. Aí, no final, a criatura acha assim, não, mas eu cumpri hoje o meu dever de cristão, né? Mas cumpriu mesmo.
É verdade. E, inclusive, no, principalmente em casa espírita, muitas pessoas gostam de ser iludidas. Às vezes elas vêm pedir orientação espiritual, ou então alguma comunicação do mundo espiritual, aí já chega falando, olha, eu queria uma orientação do meu filho que morreu no dia tal, morreu de acidente, o nome dele era fulano, ele me chamava de Beltrana, ele chamava a avó dele não sei o quê. Ela dá todas as dicas. E no fundo, assim, olha, me iluda, entendeu?
Me iluda, exatamente.
E quantas vezes também a orientação espiritual vem falando uma coisa e a pessoa lê outra?
Exatamente.
Ela não consegue.
Ela diz que os espíritos não entenderam o problema dela, né?
Isso, exatamente. E aí a gente tem que saber mesmo se quantas vezes nós vamos conversar com a pessoa que a gente sabe que aquela pessoa vai perturbar. Mas mesmo assim a gente insiste e acontece tudo conforme todos os dias acontecem. E às vezes a gente percebe mesmo que nós, quando não estamos nos vigiando, nós nos perturbamos muito. E o André Luiz fala: Saldanha encontrava-se excessivamente preocupado com as vítimas para dispensar-nos maior atenção. E, intencionalmente, Gúbio afastou-se um tanto em nossa companhia, a fim de confiar-nos alguns esclarecimentos. Penetramos o templo, onde se comprimiam nada menos de 7 a 8 centenas de pessoas. Então, gente, é muita gente,
muita,
né?
Gente,
em torno de 800 pessoas num movimento religioso, realmente é muita gente. Agora, isso é no plano físico, né? No plano espiritual, nos bastidores espirituais, ele diz o seguinte: a algazarra dos desencarnados, ignorantes e perturbadores era de ensurdecer. É interessante isso aqui, porque às vezes quando a gente chega na casa espírita, muitas, eu já escutei pessoas falarem assim: puxa vida, isso é coisa de Carola, toda hora pega o microfone e pede silêncio. Mas olha, a gente começa a pensar, aí daqui a pouco a gente começa a cochichar do lado, daqui a pouco está um falatório muito grande. Então quando alguém pega no microfone e fala: pessoal, vamos ler, cada um lê uma página, vamos fazer uma prece. Olha, casa espírita, na hora que a gente chega, é o melhor local para conversar com o mentor.
Exatamente.
Por quê? Isso não dá brecha para esses espíritos desencarnados começarem a entrar. E às vezes nos tiram do sério.
Exato.
Às vezes nos tiram do foco de realmente estarmos ali para absorvermos aqueles conhecimentos. E então, aonde quer que a gente esteja, a gente tem que estar com a mente alinhada. Isso é em qualquer lugar.
Exatamente.
Porque quando a gente não está com a mente alinhada, alguma coisa se alinha a gente. E aí ele diz: a atmosfera pesava. A respiração fizera-se difícil pela condensação dos fluidos semicarnais ali reinantes. Veja que o André Luiz está desencarnado.
Exato.
Mas ele estava sofrendo
com a pressão do ambiente, né? Porque o mal faz mal, gente. O mal nunca vai fazer bem.
Exatamente.
Então o espírito se ressente daquela ambiência. A vida fala assim: ah, mas cadê os bons espíritos? Não tão perto de mim. Mas será que o ambiente foi respeitosamente preparado para estar?
É, teve um dia que eu estava escutando na internet, o Divaldo fez um seminário fora do Brasil e depois foi aberto para pergunta e resposta e tal, e ele contou um caso muito interessante, que lá no exterior é a dificuldade muito grande para você alugar um imóvel. Aqui casa espírita é muito fácil, mesmo porque tem muita gente, todo mundo ajuda, lá são poucos e tal, então eles alugaram um espaço por 2 horas por semana para fazer o centro, né? Só que durante a semana aquele espaço era alugado para diversas coisas, diversas empresas, porque é muito comum lá ter determinados espaços e você aluga, você vai, aluga por 2 dias, aluga por horários, exatamente, aí médico aluga, o comerciante aluga, vários momentos alugam, né? E aí alugaram. E aí o proprietário foi falar com eles, ficou curioso, porque disse que depois que eles começaram a fazer esse estudo, porque ele falou, mas vão estudar o quê? E era no horário que eles iam alugar, que era um horário que não era comercial, era um horário da noite. E o proprietário ficou curioso, e eles falaram que era doutrina espírita, de estudar e tal. E aí ele começou a perceber, muito antenado, que quando começaram os estudos, ele falou que o ar ficou diferente, porque ele administrava várias salas, então ele trabalhava ali todos os dias administrando o patrimônio dele, né?
Olha que beleza.
É, e ele começou a... E o Divaldo falou, foi de tal forma que ele não cobrava mais, porque ele começava a ver que havia um benefício, entendeu? Sem entender tecnicamente o que acontecia, mas por estar atento aos benefícios da situação que a vida nos dá. E aí ele resolveu não mais cobrar para que eles não saíssem dali, porque ele percebia... Ele sempre falava que no dia seguinte estava diferente o local.
Né?
Exatamente.
Saneamento do local.
Exatamente. E aí você vê, o André Luiz está sentindo isso, né? E ele diz, todavia, ao fixar os altares, confortante surpresa aliviou meu coração. Dos adornos e objetos do culto emanava doce luz, que se espraiava pelos cimos da nave visitada de sol. Fazia-se perceptível a nítida linha divisória entre as energias da parte inferior do recinto e as do plano superior. E essa cena aqui eu acho assim incrível, incrível, né? Porque dentro de uma igreja, um monte de espíritos fazendo algazarra, mas ao mesmo momento aqueles objetos ali, né, tinha a sua doce. Por que será? É porque o objeto tem poder? É porque é um ritual? O que, que é isso? Só que a gente estava vendo ali aqueles obsessores, aqueles espíritos fazendo algazarra. Na verdade, eles estavam acompanhando os seus parceiros.
Exatamente.
Né? Então, como a própria religião, ela não tem a filosofia de proteger o seu lugar espiritualmente, porque isto é da teologia... O centro espírita não. O centro espírita todo instante faz prece pedindo proteção para o local, que os espíritos estejam ali, os espíritos guardiães do local. Então existe essa evocação a cada instante. Como eles não têm esse hábito, as portas realmente ficam abertas. Mas esses objetos nesta igreja, significa que todos os objetos de todas as igrejas vão transmitir esse raio? Não. Mas o desta igreja, por quê? Provavelmente, me parece ser uma igreja grande, quantos padres passam ali sinceros?
Né? E quantas pessoas oram também?
Sinceramente.
Né? Uma amiga, uma grande amiga, né, nossa pastinha, ela ficou de Jesus, ela foi a Assis. E ela falou assim, é impossível você entrar naquela igreja. Ela falou assim, não precisa ninguém falar que é para silenciar. Não precisa nada disso, que as pessoas entram, assim, automaticamente, há uma, eu tô falando, ficando toda arrepiada, né? Há uma unção, por quê? Porque, na verdade, quem vai procurar o franciscano, que é a coisa do Assis, não é pessoa com a futilidade, com nada disso, né? São pessoas que estão procurando uma renovação para a alma, né? Alguma coisa, mesmo uma graça que seja, então aquilo fica impregnado. Gente, a hora que a gente aprender do nosso poder de impregnação de ambiente, a vida da gente vai mudar.
Olha, eu tive essa experiência quando eu visitei Portugal, e uma amiga nossa, ela é católica, devota de Nossa Senhora de Fátima, e ela nos chamou e nós fomos lá, estávamos em grupo. No primeiro momento eu falei, o que eu vou fazer no santuário? Mas olha, foi uma visita incrível, porque é físico.
Exato.
A ambiência fluídica, você sente ela fisicamente.
Exatamente.
É uma coisa muito interessante, porque todo mundo vai lá para orar, ou para agradecer,
exatamente,
ou para pedir, seja lá o que for.
Tem o clima da oração.
Exatamente.
E da humildade. A Teresa d'Ávila, ela fala muito, dos dois fatores que nos levam à evolução e nos aproximam de Deus, né? Que é a humildade e a oração. Porque isso aí é fundamental, né? Na hora que a criatura se humilda, não fala se humilha, não, se humilda, né? E que ela reconhece um poder superior, ela está trabalhando o orgulho, ela está trabalhando o egoísmo, né? E através da oração ela está procurando o melhor.
Exatamente. E aqui esses objetos são, eles estão dessa forma, por quê? Porque alguns padres celebram a missa de qualquer jeito. Exato. Da mesma forma que alguns palestrantes espíritas também falam. Exato. De qualquer jeito. Agora tem palestrante espírita que realmente ele emana, ele quer que aquela palavra toque mesmo, ele está no esforço de ouvir o que ele diz. Exato. Ou seja, ele não é um santo, mas ele está num esforço. E também tem muitos padres que realmente quando tocam aqueles objetos, eles tocam ali tão unidos, tão querendo tanto que a coisa dê certo, que são esses sentimentos que impregnam nos objetos, né? E aí ele continua falando, né? Dividiam-se os fluidos à maneira de água cristalina e azeite impuro num grande recipiente. Isso
não se mistura, água com azeite não se mistura.
Exatamente. E aí ele, contemplando a formosa claridade dos nichos, perguntei ao instrutor: que vemos? Não reza o segundo mandamento trazido por Moisés, que o homem não deve fazer imagens de escultura para representar a paternidade celeste?
É, exatamente.
E aí o mentor fala: sim, e determina o testamento que ninguém se deve curvar diante delas. Efetivamente, pois, André, é um erro criar ídolos de barro ou de pedra para simbolizar a grandeza do Senhor, quando nossa obrigação primordial é a de render-lhe culto na própria consciência. Entretanto, a bondade divina é infinita e aqui nos achamos perante apreciável quantidade de mentes infantis. E aí, sorrindo, acrescentou: quantas vezes, meu amigo, a criança acalenta bibelôs a fim de preparar-se convenientemente para as responsabilidades da vida madura. Ainda existem na terra tribos primitivas que adoram o pai na voz do trovão e coletividades vizinhas da taba que fazem de vários animais objeto de idolatria. Nem por isso o Senhor os abandona. Vale-se dos impulsos elevados que elas lhe oferecem e socorrem-lhes às necessidades educativas. Nesta casa de oração, os altares recebem as projeções de matéria mental sublimada dos crentes. Há quase um século, as preces fervorosas de milhares deles aqui envolvem os nichos e apetrechos do culto. É natural que resplandeçam, através de semelhante material. Os mensageiros celestes distribuem dádivas espirituais com todos quantos sintonizem com o plano superior. A luz que oferecemos ao céu serve sempre de base às manifestações do céu para a terra.
Fantástico, né? Então, na verdade, não é o objeto que é especial, né? São as pessoas que vão e que com a prece, com o sentimento, elas acabam imantando aquele ambiente. E aí a gente, no dia de hoje, pode pensar na nossa casa, porque a nossa casa é um templo. O lar é um templo, né? Então, como é que eu estou imantando os ambientes em que eu estou ali? Tem criança pequena, a criança agitada. O que será que eu penso no quartinho ou no local em que essa criança está? Será que eu lembro das travessuras com revolta, agoniada, com ansiedade? Ou será que eu vibro quietação para aquele ambiente? No meu ambiente de refeição, como é a minha vibração? É de gratidão, né, a Deus por aquela possibilidade? É de uso racional, sem desperdícios, né? Como é que é isso? E o lugar que eu tomo banho? Porque observa só, gente, o pensamento é criador. Leon Denis já fala no problema do ser e do destino. Então, que a gente possa qualificar Não é, Berenice? O ambiente que a gente anda.
É isso mesmo.
Que a gente consiga fazer isso, porque é a proposta da vida, não é?
É verdade. E isso serve para tudo na nossa vida, né? Em todos os lugares que nós estamos, o tempo inteiro nós estamos imantando aqueles objetos. Olha, aqui na rádio, com certeza.
Isso.
Imagina uma rádio que o tempo inteiro está falando no bem.
Exato.
Então, o próprio vidente no mundo espiritual vai ver isso aqui como uma grande usina de fluido.
Né?
E cada vez que alguém participa na rádio, cada vez que ela está escutando o rádio, ela não está sozinha.
Não,
né?
Não.
Isso aqui também está, isso aqui é onda, isso aqui é matéria, isso aqui é levado ao vento. E todos se beneficiam. Então vamos sempre fazer a nossa parte para o bem. Muita paz.
Muita paz, amigo.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.